Fala galera, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Seja Ágil. E o tema de hoje vai ser Ágil em qualquer área. Bora falar sobre isso, Denis?
Bora lá, tudo bem pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente vai falar sobre uma das perguntas que a maioria das pessoas mandam aqui para mim e para o Denison. Fala, poxa, será que gestão ágil serve para mim? Será que gestão ágil não é um negócio só para grandes empresas? Só para lá para o pessoal do Elon Musk, Denis? É só para eles?
Ou Vale do Silício,
vale,
né?
Vale do Silício.
É, tem que ser só Facebook, Google, né? Não, tá? A gestão ágil pode ser usada por qualquer pessoa, de qualquer área, de qualquer equipe, de qualquer tamanho. Não tem, e a gente vai falar sobre isso aqui, né? Tem gente também que pergunta às vezes para a gente, ah, é só para equipes grandes, né? Só para grandes empresas? E o pior, e às vezes vem pessoas perguntando, não, é só para pequenas equipes? Isso aí eu acho que não funciona na minha empresa. Eu trabalho numa empresa de 5 mil funcionários, não vai funcionar lá, é muito grande. Aí vem uma outra pessoa, na mesma hora, perguntando, não, mas eu trabalho numa equipe de 3, 4 pessoas, não dá, né? Muito pequenininha, será que dá para usar isso?
Tem o Eukip, você deve ter o Eukip, que é só você mesmo.
Será que dá para usar a gestão ágil?
Ah, dá sim.
Nesses casos? Vamos lá, vamos falar um pouquinho disso, né?
Vambora, assim, existem diversos segmentos aí do mercado que a gente podia falar, mas antes da gente começar a entrar nesse papo de quais segmentos se aplicam, eu gosto de lembrar que todo mundo precisa de gestão, né? Todo mundo está fazendo um trabalho que precisa entregar algum produto ou serviço. Estão trabalhando ali com, como a gente sempre brinca, com a matéria-prima mais importante do mundo, que são os seres humanos. E tudo baseado em comunicação. Acontecem riscos e tem entregas que têm que ser feitas numa data. Você pode trabalhar na padaria, na pizzaria, num serviço, você pode ser militar, trabalhar num banco, ser um grande investidor. Tudo isso que eu falei se encaixa, né?
Exatamente, né? Todo mundo tem um... E até uma da... Aquele mínimo do Kanban, né? Quem nunca viu aquilo que é o a fazer, fazendo e feito. Provavelmente quem está assistindo ou ouvindo a gente aqui já deve ter visto isso ou já, pelo menos, feito alguma vez, né? E para pensar, todo mundo, como o Denis comentou, tem coisas a fazer, coisas sendo feitas e coisas prontas, né? Isso é o básico. Qualquer pessoa, qualquer área, tá, não importa, tudo que você vai fazer da sua vida, você tem coisas a fazer, coisas sendo feitas e coisas prontas, né? Então, uma vez que você tem clareza disso, você começa a perceber que, opa, peraí, então dá para ter processo para organizar essas coisas, né?
É que a galera, acho que por não conhecer a fundo, ou até não entender direito o que é o tal da gestão ágil, eles pensam que é um negócio que você precisa estar, assim, num nível de conhecimento muito grande para dar seus primeiros passos. E não é verdade, né? É, a gente tem ensinado isso. Esse ano faz 10 anos que a gente faz isso. E
assim, mês que vem, né?
Mês que
em
vem,
março, né?
É. Aquelas ideias malucas que você teve. Tivemos juntos aí e abrimos a Mindmaster, que vocês conhecem aqui, que patrocina esse podcast Seja Ágil, né? E assim, galera, começar em gestão ágil é começar a organizar a vida, entender um pouco do contexto que você está trabalhando, depois organizar um pouco o seu trabalho ali, e aí você vai evoluindo com um ritmo ágil ali para você executar na gestão ágil, você vai aplicando coisas de gestão visual, enfim. A gente até montou um método que a gente chama de gestão ágil 2.0 para facilitar isso. Mas nesses anos todos a gente tem visto aí diversos setores aí tendo sucesso, né?
Inclusive, nos mais variados, né? Você estava comentando um pouco antes da gente começar o podcast, ontem mesmo,
sim,
na aula,
sim,
né? Você falou que tinha vários setores.
A gente tem aulas de revisão, onde eu sento com os alunos e a gente bate papo. E uma das coisas que eu mais gosto, cara, é quando eles trazem desafios do dia a dia. Porque o nosso curso é muito mais do que uma aula gravada, uma aula ao vivo. É uma interação muito legal com os alunos, uma troca muito boa. E um dos alunos trouxe o seguinte, poxa, eu trabalho com manutenção de fibra ótica. O cara cobre aqui o estado de São Paulo. A gente quer sempre a internet aqui funcionando para ouvir o podcast Seja Ágil, bonitinho, né? Então, tem gente trabalhando para isso aí funcionar. E ele estava falando sobre vandalismo, que os caras roubam, eu nem sabia que dava para roubar a fibra ótica.
É mesmo?
Ele estava falando, porque acho que eles vão roubar os cabos de cobre e acaba danificando a fibra ótica, né? Ele estava falando sobre gato, ele estava falando sobre diversos aspectos que tem um pico de demanda de manutenção de internet. Ele tem lá uma equipe de 6 caras E eu não sei se você que está assistindo ou ouvindo esse podcast já teve essa sensação que nosso aluno teve de chegar de manhã desesperado numa segunda-feira, olhar o tanto de trabalho que tem para fazer e falar, eu vou começar por onde? Né? E aí ele fez a seguinte pergunta para mim, gestão ágil funciona para mim? E aí a gente bateu um papo bem legal, eu mostrei para ele que se ele pegasse todos aqueles chamados, ele tem uma ferramenta onde os clientes de uma determinada operadora aí reclamam lá e abrem solicitação. Essa solicitação cai lá numa fila gigante para ele e não sabia o que fazer. Bom, você já sabe o que...
Bacana. E aí, como é que ficou? Conta aí para gente.
O que eu recomendei para ele, eu falei para ele o seguinte, falou, olha, que tal a gente começar com coisas simples? Primeira delas, a gente organizou aquilo no que a gente chama de Kanban. Pegamos, formamos uma fila, exatamente simples como o Denison explicou. O que, que eu tenho para fazer e o que, que eu estou fazendo e o que, que a gente já concluiu. E organizando aquilo, distribuindo nos 6 carinhas que ele tinha lá para cobrir uma região gigantesca, inclusive. Depois, a gente separou os tipos de chamado. Bacana. Tem chamados que são mais urgentes, por exemplo, eu não sabia disso. Internets de hospital e serviços de policial, exército, as coisas têm prioridade.
Ah, naturalmente, legal. Né? Então, se caía a internet de casa, mas caía do hospital do lado, eles vão, vão arrumar do hospital primeiro, né?
Vão arrumar a maternidade, claro. Né? Falei, nossa, é óbvio isso, eu
e
nunca
aí,
imaginei.
Bacana, eu não sei se vocês chegaram nisso, mas eu já estou imaginando aqui, né? É que eu não estava nessa aula, eu não participei. Eu já estou imaginando dois fluxos de trabalho diferentes, né? Dependendo do tipo de chamado. Então, se veio um chamado residencial, puta, pode ter lá...
Não, você estava na aula, você só não sabe. A gente pegou a aula que você dá sobre isso.
Ah, boa.
A gente discutiu.
Bacana.
De abrir exatamente isso, tipos de chamado, né? Eu lembrei ele da tua aula, mostrei lá. E, então, chamados... Tem um nome lá, mas imagina que seja um emergencial.
Uhum.
Então, o emergencial lá, eles têm um tempo máximo de atendimento de alguma coisa como até 4 horas. Tem que estar bombando. Não, 2 horas. 2 horas tem que estar funcionando. Serviços essenciais. Aí, no residencial, e ele estava contando lá, cada um com a sua complexidade. Que nem eu moro em casa, você mora em condomínio. É muito mais complicado ir num condomínio, que tem que pedir autorização, uhum, subir, etc., do que numa casa. Então, eles também separam isso. Só que numa macro-região... Estava caindo tudo no mesmo balde e eles estavam sendo afogados pelos chamados. Então, ao mostrar essa forma de organizar, simples isso, nossa, salvou o dia para ele. Eu falei, e começa com isso. Depois a gente foi evoluindo, batendo um papo lá, os outros alunos também bagunçando. A gente perguntou, escuta, você sabe o que cada um está fazendo? Ele falou, não faço ideia. Então, além de dar as tarefas distribuídas, fazer o despacho ali por membros do time, a gente sugeriu lá para ele fazer uma reunião diária. De 10 minutinhos, 15 minutinhos antes de sair. E olha que legal que ele mesmo descobriu, que ele falou, olha, é melhor eu fazer essa reunião depois das 11, porque a maioria dos chamados, as pessoas vão abrindo, descobrindo problemas da internet entre 9 e 11 horas.
Ah, que bacana.
Então ele já sabe então, que a...
O Kanban já vai estar com a fila populada ali por volta das 11,
olha,
né?
Olha que inteligente, né? Aí ele foi lá, bonitinho, fez isso. E essa reunião diária vai fazer com que cada um já tenha clareza de que, pô, eu tenho esses chamados para cumprir. Só que ele ainda tinha um outro problema. Imagina que um camarada vai aqui atender... Nós estamos aqui em São Paulo, no ABC. Um chamado aqui em Santo André e outro em Guarulhos. E o cara que mora lá em Guarulhos vai atender São Bernardo e São Caetano. Não faz sentido. Então, nessa hora, logo depois, antes dessa reunião diária, ele faz uma distribuição logística,
uhum,
baseada ali, mais ou menos,
quem mora
numa área de cobertura de cada membro do time. A hora que chega lá, ele alinhou, despacha os caras. Aí alguém pode falar, poxa, mas isso não é necessariamente uma daily, né? Como está escrito no guia do Scrum.
Não importa.
Não importa. A gente falou de aplicar técnicas ágeis, vamos chamar assim.
Cara, né? Que bacana. Deixa eu fazer um resumo aqui, então, né, desse exemplo.
Duas coisinhas.
Só para a gente ver que, né, dá para aplicar em qualquer área mesmo, né? Então, numa área de manutenção de chamados de fibra ótica de internet.
Olha,
né?
Isso.
Que antes, possivelmente, estava caindo um monte de demanda. Ah, caiu a internet aqui, caiu ali, caiu não sei o quê. E todo mundo sai correndo atrás, sem prioridades, né? Misturando tudo e se embolando, né? E provavelmente devia estar caótico, sem nenhuma organização. Um negócio desse acaba ficando caótico, né?
Sim.
E aí vocês organizaram por tipos de chamado. Cada tipo tem um fluxo, né? Se for um chamado emergencial de hospital, de serviço público, ele provavelmente é mais rápido, é um fluxo mais curto, né? Não tem aprovação. Deve ter aprovação de menos pessoas, deve ser um fluxo menor. Se for residencial, pode seguir um fluxo padrão ou entrar numa fila que só vai acontecer depois que o de cima, que o rápido for feito, né? E vocês implementaram um checkpoint diário, né? Que é uma daily, todos os dias. E nessa daily, eles conseguem recalibrar quem vai para qual região, para quando, né? Então, são duas coisas simples, né? Uma visualização do processo... Não, três coisas. Separação dos tipos de chamado, visualização desse processo e uma cadência de...
Aí chega nessa dele e fala, ó, quebrou meu carro, diária. Vai dar para atender. E aí? Vai distribuir para o próximo.
Já distribuiu. Então, todos os dias está tendo uma contingência de risco, né? Olha só que legal. Eu não sei se vocês perceberam, né? Quem está assistindo, ouvindo. Cara, dá para fazer isso que a gente... Que o Denis comentou aqui, né? Numa equipe de manutenção de fibra ótica, você pode fazer em qualquer lugar, né? Em qualquer tipo de equipe. Sei lá, você pode... Ah, não, mas eu não trabalho com chamados, né? Eu tenho, sei lá, tenho projetos, por exemplo.
Sim.
Pô, a mesma coisa. Talvez os projetos da sua equipe, você pode classificar em tipos de projeto. Projetos que são emergenciais, projetos que são regulares. Cada projeto pode ter um fluxo diferente, né? E aí todos esses princípios que a gente está falando aqui, você pode fazer também, né? Reunião diária, realinhamento da equipe, realinhamento todos os dias do que está acontecendo.
Para ficar mais complicado, pensa que o cara só recebe dinheiro por chamado atendido.
Legal, então tem que fazer, né?
O total dele é de fazer isso acontecer, né?
Legal.
Mas teve um outro caso também, que a gente estava batendo papo. Essas aulas são legais por isso, né? Você até estava comentando ontem a importância delas, né? De um rapaz que ele trabalha com RH, só que ele já chegou pedindo desculpa. Falou, cara, eu estudei psicologia, eu não sei nada desse negócio aí de gestão, mas me deram lá um projeto de cargos e salários. Eu não sei nem por onde começar para organizar isso aí. Como é que faz? Então, coitado, né? Ele já partiu da premissa que ele não conseguiria. Aí a gente foi tirando dele o que é esse projeto. Ele tem o domínio completo de tudo que precisa ser feito. Só que ele não sabia organizar. Então, peguei lá. Qual que é o objetivo desse projeto? Ah, nosso objetivo principal é fazer com que uma política de cargos e salários faça com que os profissionais sejam motivados e aumente a produtividade. Ou seja, lá no OKR, né? Aquele objetivo bem assim, né? Falei, legal, mas o que você tem que atingir aí de resultado para saber que você está no caminho, né? Você olha para esses resultados, não, estou chegando no meu objetivo. Falou, ah, cara, eu tenho que pelo menos ter escrito já essa política, ter divulgado isso para todo mundo. E todo mundo veja isso acontecendo, aí ele conta uma história, porque a empresa só ficava na promessa, um dia a gente vai ver seu salário, e nunca ninguém fez nada e tal, não sei o quê. Ele falou, então você tem que fazer isso acontecer. Beleza, a gente foi evoluindo. Ele falou, legal, para você escrever essa política, o que você precisa? Ele me listou um monte de coisa. E em quanto tempo você vai fazer isso? Ah, sei lá, eu acho que eu consigo fazer isso em 4 semanas. Falei, legal, o que é o mais importante dessas 2 semanas próximas? Pô, cara, eu preciso entrevistar a diretoria, pegar as principais coisas. Aí na última semana eu só digito e ponho para aprovação. Eu falei, ah, legal. Então nessas últimas 2 semanas aí você vai mostrar para os caras o que você fez. É, exatamente. E se você também ponderasse sobre a forma como você trabalhou, se daria para mudar para o próximo mês você trabalhar melhorzinho e tal. Nossa, ia ser da hora. E como é que você ia controlar todo dia que você está trabalhando? Ah, vou me reunir com a galera aqui e tal. Quem sabe a gente usa esse seu quadro aí, que não sabia nem o nome. Eu falei, você percebe que você acabou de descrever gestão ágil?
Sim.
Ele, pô, cara, não. Eu falei, então, seja bem-vindo.
Legal, legal, cara. E o bacana, é uma coisa que a gente sempre fala, né? Várias vezes acontece isso. Você começa a explicar o processo de gestão ágil, e principalmente quando você vai explicar para pessoal mais... em cargos mais executivos, ou um pessoal que está... Como que eu posso dizer? Que já teve um certo sucesso na carreira. Aí você começa a explicar como funciona, a pessoa olha e fala assim, poxa, mas eu já fazia isso. Eu faço assim, eu trabalho desse jeito, eu nem sabia que tinha nome. Isso daí chama gestão ágil. E, enfim, né? É o que a gente fala muitas vezes. Gestão ágil, na verdade, é uma gestão de bom senso, né? É uma questão de bom senso, cara. Não é nada que, nossa, mágico, diferente que a gente está fazendo. Não, é o que deveria ser feito, né?
É um bom senso organizado, né?
É uma forma de organizar as coisas com bom senso, né? Ou um bom senso organizado. Enfim, gestão ágil é questão de bom senso, cara.
É que tem ambientes que a gente acha que são mais caóticos, né? Um outro caso que eu achei interessante de construção civil, que um aluno compartilhou comigo também, foi o que ele chamou lá de, como é que é? Não é chão de fábrica, alguma coisa da obra, chão da obra, sei lá, eles usam um termo aí que o pessoal de construção civil fala, e ele estava me contando o que ele começou a fazer, achei incrível, cara. E eu também dei alguns conselhos para ele. Imagina que você tem lá um pessoal lá que está construindo uma casa, um apartamento, qualquer coisa, né? O que ele fez? Ele pegou lá, botou na parede, o que eles precisavam entregar naquela semana? Rústico, velho. Simplão. Os pedreiros olhar lá e falaram...
Normalmente o mais simples funciona, né?
Se eu me entregar, é isso aqui e não tem conversa. Qual horário que vocês trabalham? Das 6 às 6? É isso aqui. E aí, como é que é a daily dele? Ele falou, não rola fazer uma daily com os caras. Mas rola na hora do almoço, trocar uma ideia. Aí ele chamava de trocar uma ideia com os caras. E aí, o que vocês fizeram hoje aí? Não, tal, já subimos, já o alicerce, não sei o quê, tá, pá, não sei o quê. E vamos fazer o quê hoje, hein? Não, hoje a gente termina a etapa tal. Olha, sabe que sexta tem que entregar um negócio lá, hein? Não, fica tranquilo. Você não quer vir na quarta-feira aqui, a gente já deve ter terminado. Partiu do time de baixo os checkpoints. Olha que legal, cara.
Bacana.
E aí ele fazia essas visitas, não era todo dia, mas ele ia lá na hora do almoço, mesmo horário, mesmo local... tirava as informações dos caras, eles trocavam ideias, eles pediam ferramentas novas, falava, tá faltando material aqui. Aí ele ia lá, levava e tava lá na parede. Não como uma forma de pressão, mas como uma forma de usar a gestão visual, mesmo no nívelzinho deles ali, para alcançar o objetivo. Cara, super funcionou.
Cara, e funciona demais, né? Esse é um exemplo, a gente tem vários, né? Engenheiros civis, né? Sim. Pessoal da área de construção usa bastante. Porque tudo é projeto, né? Precisa organizar. Tem projeto, tem equipe, precisa organizar. Então a gente acaba tendo bastante aluno. Eu tô lembrando, você foi falando aqui, fui lembrando de um outro case que a gente entrevistou. Esse já tem um tempinho, deve ter uns 2 anos. De uma engenheira, ela era mestre de obra, sei lá como é que chama. Organiza ali a obra, né? Só que de obras grandes, eram prédios, né? E aí tem várias equipes trabalhando num prédio, né? Acaba não sendo uma equipe só. E ela usava o Kanban para organizar todas essas... A comunicação entre todas as equipes. Então tinha lá o Kanban do pessoal da alvenaria, o Kanban do pessoal da pintura, o Kanban do pessoal do... como é que chama? Que passa os canos?
Hidráulica.
Hidráulica. O Kanban do pessoal da elétrica. E aí o que... Por que isso é importante, né? Porque uma coisa às vezes depende da outra. Então o cara só pode continuar o trabalho dele ali, a etapa, se aquela outra equipe entregou. E quando você coloca visualmente... E todo mundo sabe em que pé que está cada equipe. Ó, a equipe tal está com o andar X em andamento nessa fase. Então, nessa fase, a outra equipe já pode pegar e continuar e começa o Kanban da outra. Entra no afazer da equipe de pintura. A pintura já acabou, entra no afazer da equipe de, sei lá, de limpeza. E assim por diante. Então, ela tinha vários quadros, um para cada segmento do prédio ali. E todos os dias, todo mundo parava em frente e olhava como é que está. Como é que tá todo mundo? Ah, todo mundo sabia que pé que tava cada etapa da obra de cada equipe.
Cara,
de todo
se
mundo.
Não tivesse isso.
Olha só que louco, né? Eu não sei como funciona quando não tem isso. Não sei. Porque, pra mim, né? Como é natural pra gente fazer esse tipo de organização.
DNA, né?
A gente fala, pô, é só assim que se organiza, né? Eu não sei como que funciona se não tiver essas coisas, né?
Não, eu já vi você sem Kanban, você não funciona. Uma vez, não tem muito tempo, não. Falou, a gente precisa fazer as coisas aqui e tal, alguma campanha, algum projeto nosso, e estava só numa lista. Enquanto ele não colocou essa lista em formato visual, não funcionou. E esses exemplos, talvez você possa pensar assim, você que está ouvindo, assistindo a gente. Pô, cara, mas os caras já dominam aí tudo da gestão ágil. Quem sou eu, né, para fazer isso, né? E a gente vai bater um papo aqui sobre diversos métodos nesse episódio, que você pode começar simples, a gente vai te explicar ali de uma maneira... introdutória, vamos continuar dando exemplos práticos aí, seja você fazendo um projeto, seja você tendo esse serviço contínuo, como essa manutenção, de fibra ótica, né? Um negócio peculiar, né? E, pô, o cara não tem um projeto com começo, meio e fim. É todo dia aquilo a vida dele. Mas percebam que a gestão ágil melhorou. Ou no caso da arquiteta que o Denison mencionou, né? Tem um projeto gigante ali, né? Mas usando algumas técnicas de gestão ágil aplicadas à necessidade deles, pontualmente. Aqui na pauta, a gente separou, por exemplo, para a gente falar sobre Scrum e Kanban na vida cotidiana, né? Eu gosto de dar o exemplo que eu vejo os meus filhos, né? Organizar um Kanban para lição de casa. Por quê, né? Eles têm um montão de lição de casa e se eles não se organizarem, a chinela vai cantar, porque a mãe é braba, né? É a mãe, não é o pai, né? E
sempre, né?
Ela tá ouvindo. E veja, lição de tudo quanto é matéria. Então eles se organizaram, eles pegaram lá um Trello e colocaram lá o a fazer da semana, né? Então tem trabalho em grupo, tem que estudar para prova e eles vão colocando lá. E à medida que eles vão fazendo, eles vão movendo. Então, é um cotidiano que eles criaram e é uma forma da gente também acompanhar.
Ah, que bacana. E, cara, sabe que eu não fiz isso pro Miguel ainda? Preciso criar um Kanban pro Miguel. Boa.
Eu fiz uma vez de papel para eles e coloquei no quarto deles.
Miguel é meu filho, para quem não sabe.
E aquilo não atualizava de jeito nenhum. De jeito nenhum. O Dudu, meu mais novo, ignorava. Sabe o que funcionou? Quando partiu dele.
Ah, com certeza. Né?
Eu ensinei e falou, o negócio funciona assim, ó. É uma dica. Amanhã ia ficar feliz, hein?
Bacana, né?
Aí funcionou.
Legal. E é isso, né? Eu acho que para organizar casa, organizar cotidiano, né? Você pode usar o Scrum, o mesmo conceito, né? Backlog, o que tem para fazer, coloca num Kanban, na lista de a fazer, vai movendo. E todo mundo vai saber o que está acontecendo, o que não está, né? O que já fez, o que não fez, quais são as pendências.
Tem demandas rápidas lá em casa que não dá. Por exemplo, a mãe chega e falou, olha, se não guardar essas roupas hoje... Mas não tem Kanban que salva, né? A gente tem que fazer na hora.
Mas aí entra o mesmo ponto do cara da fibra ótica lá. É o mesmo exemplo, né? Seriam classes de serviço, né? O tipos de demanda.
Serviço emergencial.
Então, se for uma demanda que o pai pediu, beleza, ela segue um fluxo padrão. Se for uma demanda que a mãe pediu, é um fluxo mais rápido, é urgente. Né? Então, aí a criança pode classificar dessa forma, né? Legal, cara. Então, assim, dá para usar em qualquer lugar, né? Então, por que a gente tá dando esses exemplos aqui fora até do mercado corporativo? Para mostrar que é uma forma de organizar o trabalho que você pode usar em qualquer lugar, tá? E a gente separou mais alguns exemplos, né, Denis?
Sim. De Scrum e Kanban, né?
Scrum e Kanban. Não, Scrum e Kanban a gente acabou falando aqui, né? Vamos pro próximo aqui, OKR e Design Thinking, né? Outros dois métodos que também dá para usar em qualquer lugar. OKR, né?
O que é o OKR?
O que é o tal do OKR? A gente já falou diversas vezes, né, em vários episódios, mas sempre bom reforçar, né? Às vezes tem gente nova chegando. O que é o OKR? Objetivos e resultados-chave, tá? O de objectives, em inglês, né? E KR, ou KRs, né? Muita gente gosta de falar em inglês, né? OKRs. O de OKR, KRs e key results, né? Que seriam resultados-chave. O que significa isso, tá? É uma forma de você organizar seus objetivos, organizar sua estratégia, organizar para onde você está indo, para onde você quer chegar, o que você quer fazer.
As metas, né?
São metas, uma forma de organizar metas também, tá? E aí, como que funciona? Você tem o objetivo ele é algo aspiracional, é algo abrangente, é realmente aquilo que seja inspirador, né? É o objetivo, é onde você quer, o que você quer alcançar, o que você almeja. E aí você pode colocar esse objetivo para você, pessoal, para sua equipe. A sua equipe pode ter um objetivo, sua área pode ter um objetivo, sua empresa pode ter um objetivo. É onde vocês querem chegar, né? Aquela coisa aspiracional. E o KR, né, o Key Results, são os resultados chaves, né? Você pode ter vários resultados ao longo do caminho até chegar lá, mas tem resultados que são chave. São resultados que, se você alcançar esses resultados, você chega no seu objetivo, tá? Então, batendo esses resultados que você mapear, se todos eles acontecerem, você conseguiu o teu objetivo. Então, basicamente, fazer um OKR é você escrever no papel mesmo quais são os meus objetivos e que resultados que eu preciso alcançar para bater esse objetivo.
O objetivo tão é um simples sonho quanto isso. Que você se compromete, né?
Um sonho que você se compromete, exatamente. Se você não se comprometer, vira só sonho, né? Aí deixa de ser meta, né?
É isso aí.
Quando ela passa a ter um comprometimento, e aí entra um ponto interessante do OKR, né? uma coisa importante quando você faz um OKR, seja para você, seja para sua equipe, seja para sua empresa, não importa, é você torná-lo público. Tá? Ao torná-lo público, ao dar transparência para todo mundo daquele teu objetivo, daqueles seus resultados chaves, o que você está fazendo? Você está criando um comprometimento, que é muito difícil para a gente, né? Não, como que eu posso dizer? Contradizer nós mesmos. Né? Ninguém quer, dói no ser humano se contradizer. Até por isso que acaba tendo aquelas coisas das pessoas terem dificuldade de mudar de opinião, né? Porque ela não quer se contradizer o eu do passado, né? Uma vez que ela falou alguma coisa, ela quer ir até o fim. Isso é natural do ser humano, tá? Tem pessoas que têm mais facilidade em mudar isso, tem pessoas que não, tem pessoas que têm muita dificuldade com isso. E aí, quando a gente usa o conceito de OKR, a gente usa essa dificuldade do ser humano a nosso favor. Por quê? O que a gente está fazendo? Estabelecemos um objetivo, que é, claro, que é o que a gente quer chegar, é aquele sonho que a gente quer alcançar. Identificamos ali quais são os resultados que a gente tem que atingir para bater aquele objetivo, e o que a gente faz? Deixa isso público. Conta para a empresa inteira, para a área inteira, né, para onde quer que seja. Né, se o objetivo é da sua área, a empresa inteira tem que saber o objetivo daquela área. Se o objetivo é da equipe, toda a área tem que conhecer esse objetivo da equipe. Sim. Se é o teu objetivo pessoal ali dentro de uma equipe, é importante que a sua equipe conheça seu objetivo também. Né? Então, por que a gente faz isso? Tá? Deixa público. Porque ao deixar público, vai bater aquele medinho de não se contradizer e você vai querer alcançar. Você vai falar, peraí, tá todo mundo sabendo da minha meta agora, né? Dos meus objetivos e metas. Então eu preciso alcançar. Uma vez que, se você só traça um OKR e não conta pra ninguém, fica fácil de burlar, né? De não fazer, ninguém tá sabendo mesmo. Agora, se tá todo mundo sabendo, tá público, as pessoas tendem a querer alcançar. Então, por isso, uma das prerrogativas do OKR é ser público, tá? Quem popularizou o OKR é o Google, né? O Google, como empresa, se você quiser saber, eu não sei, ultimamente eu não tenho pesquisado isso, mas até pouco tempo os OKRs do Google eram públicos. Você pode ir lá e saber qual é o OKR que o Google está buscando hoje, nesse trimestre. É público, e dentro da empresa, eu não sei se ainda tá, mas tem assim algumas coisas já, peraí, tem coisas que dá para deixar público, tem coisas que não, né, são... sigilo da empresa, né? Às vezes tem sigilo ali da própria empresa, não dá. Mas público para quem pode receber a informação. Esse é o que o Google publica como boa prática de OKR, né? Deixar público para quem pode saber daquilo. Quem pode saber daquilo tem que saber daquilo, tá? Logo, todos os OKRs, inclusive eu tô lembrando de uma implantação de OKR que a gente fez uma vez, uma empresa grande, né? Mais de 2 mil funcionários. Eu lembro que tinha bem essa cadência mesmo. Criava ali o OKR da empresa, né, onde a empresa quer chegar, o objetivo que ela quer chegar e os resultados que ela quer alcançar. Esse OKR, definido ali pelo presidente e diretores, é comunicado para toda a empresa. Todos os funcionários têm que conhecer os objetivos e os resultados que a empresa está alcançando como empresa. Né? Aí cada diretor de cada área vai criar o seu OKR, o OKR da sua diretoria, baseado no OKR daquele presidente. Então ele vai criar o diretor de RH. Qual é o objetivo do RH? Que ajuda naquele grande objetivo da empresa. Ele vai criar um objetivo para a área de RH, resultados chaves para a área de RH. Uma vez que ele definiu essa meta, objetivo e resultados que ele tem que alcançar, ele vai mostrar para todas as outras diretorias, todas as suas áreas, tem que comunicar para todo mundo qual é o objetivo da área de RH. Mesma coisa para o financeiro, mesma coisa para o marketing, mesma coisa para a área de operações e assim por diante. Tá? Vamos descendo aqui, estamos na diretoria de RH, né? Então vai ter ali os gerentes, né? Vai ter o gerente de cargos e salários, gerente de departamento pessoal, gerente de não sei o que, estou imaginando aqui a hierarquia do RH, né? Não lembro exatamente agora, mas enfim, vai ter várias sub-áreas dentro do recrutamento e seleção, vai ter vários gerentes ali dentro das áreas. Cada gerente vai ter os seus objetivos e seus resultados-chave alinhados com o objetivo e resultado-chave do diretor, que está alinhado com o objetivo e resultado-chave da empresa. Uma vez que esses gerentes definiram seus objetivos das suas equipes, esses objetivos também ficam públicos para todo mundo, isso dá transparência. E por que isso é bacana? Olha só que legal, o que a gente acabou de fazer aqui nesse exemplo, né? Quem implementa OKR acaba fazendo. Organiza toda a estratégia da empresa em todos os níveis. Né? Então, o presidente da empresa tem uma visão, puta, gostaria de chegar em tal lugar. Ao deixar público o seu objetivo, o seu resultado-chave, ele mobiliza todo o resto da estrutura para ir naquela direção. Porque todo mundo vai começar a criar objetivos e resultados-chave para ir naquela direção.
Tipo, né, pra... John Kennedy.
John Kennedy. É, tipo, vamos pra Lua, né? O sonho da Lua. E ele vai mobilizando todo até chegar a nação inteira querendo levar ali o homem pra Lua. É basicamente a mesma coisa, tá? É como se o John Kennedy tivesse estabelecido um objetivo lá em, sei lá, que ano que foi isso?
Em 59.
59. Então lá em 59 ele falou, nossa, o objetivo é levar um homem pra Lua, né?
Em 69 os caras chegaram.
E eu não sei quando que ele estabeleceu o objetivo, mas enfim, foi um objetivo forte, aspiracional, né, inspiracional, inspirou muita gente a abraçar essa causa, e várias outras pessoas foram traçando sub-objetivos, né, objetivos menores, que ajudam a aquele grande objetivo traçado pelo líder.
Deixa todo mundo ligado, maior, né, na mesma meta.
Alinhado, né? Acho que essa é a palavra, alinhamento. Fica todo mundo alinhado na mesma direção, tá? E aí você pode colocar isso desde uma empresa, no exemplo que a gente deu, num país, né? Como o exemplo que o Denis deu aqui, o presidente do país dando um grande objetivo para o país.
Na sua família.
Na sua família, você pode ter um OKR, né, para sua família, né, um objetivo, e se todo mundo daquela família comprar aquele objetivo, cada um pode traçar os seus OKRs pessoais alinhados com o OKR da família e todo mundo chega lá, né? Enfim, dá para fazer essa organização de alinhamento estratégico em qualquer lugar, né? OKR cabe em qualquer lugar.
A gente usa muito na Mindmaster, né? Você não quer dar um exemplo aí?
Não, a gente usa demais. Qualquer tipo de empresa, né? Dá para usar. Exemplo, né? Na Mindmaster. O problema de OKRs, né? Pelo menos do jeito que a gente faz, muitas vezes são sigilosos, né? A gente põe muito objetivo financeiro, objetivo não sei o quê. Mas, por exemplo, deixa eu ver se eu tinha colocado um exemplo aqui, não necessariamente é da Mindmaster, mas a gente já usou esse tipo de objetivo. Já teve um momento na nossa empresa que a gente teve esse objetivo aqui, ó. Deixa eu ler aqui. Objetivo, aumentar a presença online da empresa até o final do trimestre. O que é aumentar a presença online, né? Nós somos a Mindmaster, é uma empresa digital, né? A gente presta também treinamento presencial, consultoria, a gente faz tudo isso, mas o nosso forte sempre foi o digital, né? Sempre foi a presença digital, justamente porque a gente lá no passado traçou um OKR desse tipo, né? Que era aumentar a presença digital. A gente queria, eu lembro, acho que o nosso primeiro OKR foi alcançar 10 mil seguidores, alguma coisa assim, no Instagram.
Tá 300 porque mil e...
Na época o Instagram só podia fazer o tal do arrasta pra cima para quem tivesse mais de 10 mil seguidores. Eu não sei se ainda é assim, mas... Só podia ter o arrasta pra cima e mandar pra um link quando tinha mais de 10 mil seguidores, né? Aí a gente foi lá, opa, peraí, então vamos fazer um OKR aqui, traçar uma meta pra gente atingir o tal dos 10 mil seguidores. E a gente colocou lá, objetivo, aumentar a nossa presença, né? Tal. E aí, que resultados chaves que a gente ia medir pra ver se a gente tá alcançando aquele objetivo ou não? Elevar tráfego pro website, né? Então, ou pro site que a gente tinha, ou no caso ali, para o perfil do Instagram. Então, fazer mais tráfego chegar ali. O que, que é tráfego, né? Mais pessoas conhecerem o nosso perfil. E aí, com aquele... E a gente tinha colocado um número, não lembro exatamente agora de cabeça, mas vamos supor que seja 30%, né? Se a gente tinha, sei lá, em média, 1.000 visitas por dia, a gente queria 1.300, tá? Então, aumentar, por exemplo, em 30% o número de pessoas entrando no perfil, né? Perceba que eu não estou falando nada de como, né? No OKR você não entra no como. Ah, legal, eu quero aumentar, mas como é que eu faço isso? Aí entram os próximos passos da gestão ágil, tá? A ideia do OKR é você organizar seus objetivos e metas, tá? É organizar a estratégia. Então a gente está dizendo aqui, pô, estrategicamente para a empresa é interessante ter mais seguidores, né? Ter mais. Então eu tenho o objetivo de aumentar essa base de seguidores e o primeiro métrica que eu vou medir é quantas pessoas estão acessando o perfil e eu quero aumentar esse número em 30%. Esse acabou se tornando o primeiro KR, né? Outro KR aqui, aumentar o engajamento. O que é engajamento, né? Quando a gente fala de mídias sociais, engajamento é quantas pessoas estão curtindo, comentando, compartilhando. Uma coisa é só as pessoas verem, né? Você só tem o seguidor.
Compartilhe.
Inclusive, né, aproveitando o engajamento, curte, compartilhe e é muito importante, tá? Comenta, né? Que os comentários fazem os algoritmos entenderem que esse conteúdo está sendo legal para você. Comenta aqui se você está gostando ou não.
Feedback.
Que é muito bacana para a gente. Enfim, a gente tinha esse KR de aumentar o engajamento. E dentre outros, tá? Eu acho que deu para entender o conceito, né? Então, o que a gente fez com esse OKR? Eu tinha lá o objetivo de aumentar seguidores e alguns números que a gente ia perseguir. Número de seguidores, de visitas no perfil e número de engajamento. Porque se eu aumentasse o número de visitas e aumentasse o engajamento, automaticamente eu ia alcançar esse objetivo de aumentar seguidores, né? E a gente foi fazendo isso e a gente não só tem 10 mil, como sei lá, no momento que a gente tá gravando esse episódio tem 340, aliás, 340 mil seguidores, né? Mais de 340 mil, alguma coisa assim. É, sinal de que funcionou lá no passado e a gente parou, né? A gente continuou, continuou funcionando.
Virou rotina, né?
É, mas o que que é bacana disso? A gente deu exemplo aqui, cara, construção civil, deu exemplo de
manutenção.
Demos um exemplo na casa, né? Na sua própria casa. E o exemplo vivo aqui da própria Mindmaster, que usa esse tipo de forma de organizar as coisas para crescer, para ter um trabalho organizado,
você,
né?
Você falou que tem uma próxima fase, né? Que é o fazer acontecer, né? Então fui lá, sonhei, puxa, eu quero chegar na Lua, né? Igual os Minions, né? Legal, e aí, como é que faz para chegar na Lua?
Então, cara, é aí que entra o Scrum e o Kanban para ajudarem, né? Não, não necessariamente o Scrum e o Kanban. Aí a gente pode até encaixar um Design Thinking, já vou explicar como funciona o Design Thinking, né? Seguindo o nosso exemplo aqui da Mindmaster, então, aquele OKR antigo nosso, né, de alcançar 10 mil seguidores. E a gente tinha lá, tinha mais KRs, mas vamos seguir no exemplo que eu dei aqui, 2 KRs, né? Então, objetivo, alcançar 10 mil seguidores ou aumentar a nossa base de seguidores. KR número 1, aumentar em 30% as visitas no perfil. KR número 2, aumentar o engajamento em X%. Aí a gente vai parar e vai se perguntar, peraí, o que que eu tenho que fazer para aumentar esse número de pessoas visitando? E aí é momento de brainstorming, né? E brainstorming, existem várias técnicas, né? A gente pode usar Design Thinking.
É o pensar fora da caixa.
É o pensar fora da caixa. Como que eu faço para alcançar mais seguidores? Aí a gente pode ir para Design Thinking, né? O que é o Design Thinking? É um processo sistemático para você responder essas perguntas difíceis, né? Então, como que funciona o processo do Design Thinking? Boa, processo sistemático para responder perguntas difíceis. Esse é o Design Thinking. Qual que é o processo sistemático do Design Thinking, tá? Existem várias etapas. Aqui eu gosto muito do de 5 fases, que é ensinado na D-School, lá em Stanford, né? São os caras que criaram o Design Thinking. Até hoje eles fazem nessas 5 etapas. Aí algumas pessoas modificaram, né? Dão outros nomes para Design Thinking, mas é tudo basicamente a mesma coisa, tá? Qual que é o primeiro passo para você descobrir o que que você vai fazer? Voltando para aquele exemplo, né? Eu preciso aumentar fluxo de pessoas visitando o perfil aqui da página da Mindmaster. O que que eu tenho que fazer? Então, o primeiro passo é entender o público, entender as pessoas, entender o cliente, tá? No nosso caso, o que que a gente fez? A gente faz, até hoje, a gente faz muita pesquisa, né?
Saber o que os caras querem.
Provavelmente, quem está assistindo ou ouvindo a gente aqui, se nos segue ou se já participou de algum treinamento, já respondeu uma pesquisa nossa. Tá? A gente faz muito. Por que que a gente faz tanta pesquisa? Porque a gente quer entender o público, porque ao entender o nosso cliente, a gente vai criar soluções mais voltadas para o que as pessoas realmente precisam, tá? Então, o primeiro passo no Design Thinking, o nome desse passo se chama empatia, tá? Então, é ter empatia com o teu cliente, entender o seu cliente. Entender, o que que é entender o cliente? Entender quais são suas dores, né? O que que está doendo ali para o cliente, o que está ruim, o que que ele está reclamando, quais são os seus problemas, né? O que que são coisas que ele adoraria que tivesse uma solução, mas ninguém deu solução ainda, né? Então, quais são os problemas do teu cliente? Quais são os sonhos do seu cliente? O que ele está buscando alcançar? O que ele está querendo? Então, a gente sempre faz pesquisa para entender basicamente essas duas coisas, tá? E a gente vai estressando mais isso daqui. Isso é a primeira fase do Design Thinking. E você pode fazer isso em qualquer lugar, né? Todo mundo tem cliente. Se você trabalha... Outro exemplo que a gente deu aqui do RH. Quem são os clientes do RH? Pô, são os funcionários da empresa, né, que usam ali o serviço do RH, ou a diretoria da empresa, né, os executivos, que também usam ali... os serviços do RH. Então, o RH, ele poderia entender, fazer pesquisas internas, entrevistas com funcionários ou com diretores para entender quais são os problemas que vocês estão tendo hoje, que o RH pode ajudar, quais são as aspirações, aquilo que vocês querem conseguir alcançar, que o RH pode ajudar, e entender. É a empatia, né? Entender o outro lado, né? Entender o que está acontecendo. Então, essa é a primeira fase, tá? Aí na Mindmaster a gente resolveu assim. Então, primeiro a gente vai fazer uma pesquisa e entender o nosso público. Segundo ponto, segunda fase aqui do Design Thinking é a da definição. Uma vez que você fez entrevista, pesquisa, não importa, você fez ali a fase de empatia, entendeu o seu cliente, entrevistou um monte de gente, você tem que sintetizar essas informações, encontrar padrões, né? Que é encontrar padrões? Pô, entrevistei, vamos supor que, voltando aqui pro RH, né? Entrevistou lá... 20 funcionários, para tentar entender ali como que o RH pode ajudar nas necessidades, quais são as dores dos funcionários, quais são as necessidades. Não sei.
No caso do cara.
Tem várias insatisfações. O segundo passo do design thinking é encontrar padrões. De todas essas insatisfações, qual é a principal? Ah, o salário se repetiu, das 20 pessoas, 17 falaram do salário. Opa, salário é um negócio, é um problema importante.
Vamos pôr luz nisso.
Segundo, ah, das 20 pessoas, 13 reclamaram que o ar-condicionado está frio. Então, é uma reclamação aqui que não tem muito a ver com o RH, mas reclamaram, entendi que o cliente tem esse problema. E assim por diante, tá? Vai encontrando padrões, seja na pesquisa ou seja na entrevista que você fez com o teu cliente. Tá? Então, segunda fase do design thinking é encontrar padrões. Para que você está encontrando esses padrões? Para definir, lembra que em gestão ágil a gente sempre prioriza as coisas, né? A gente não sai fazendo tudo. Você não vai tentar responder todas as reclamações de todos os clientes. Você vai priorizar. Priorizar o quê? Aquelas que têm mais impacto, aquelas que estão mais salientes. Então, essa segunda fase do design thinking é justamente encontrar isso. Tá? Quais são das dores, dos problemas, aqueles que são mais importantes? Ou dos sonhos, daquilo que eles querem alcançar, quais são os mais importantes? E definir. É esse e esse daqui que a gente vai trabalhar nesse nosso projeto aqui de design thinking. Então, uma vez definido, a gente vai para a terceira fase do design thinking, que é a fase mais criativa mesmo da coisa, que é o que a gente chama de ideação, gerar ideias.
Não parte do nada, né? Você já tem algo para...
Exatamente. E muita gente começa por essa fase, né? Ou o chefe chega para a pessoa e fala, legal o que a gente está fazendo aqui, mas a gente precisa inovar, né? Precisamos mudar. Precisamos mudar. Não dá para ficar fazendo sempre do mesmo jeito. Você tem que mudar as coisas aí. É. Vamos, temos que inovar. Pensa fora da caixa.
E, ao invés de
e aí a pessoa fica, pô, e aí, o que eu faço agora, né?
Copia a concorrência.
Ou sai copiando, sai tentando. Ah, já vai direto para a parte da ideação, que é o terceiro passo que a gente vai falar agora. Você não deve começar por ele, né? Você deve primeiro começar pela empatia, definição, que é o que a gente acabou de falar. E o terceiro passo é a ideação. O que é ideação? É justamente, é o momento de brainstorming, de gerar ideias. Mas você não vai gerar ideias em cima do nada, como o Denis falou. Você vai gerar ideias pautado numa pesquisa que você fez primeiro e nos padrões que você encontrou dessa pesquisa. Então você vai gerar ideias direcionadas para os problemas que você já sabe que são aqueles que têm que ser resolvidos. Tá? E aí nessa fase de ideação, pode chamar todo mundo, né, para gerar ideia. Quanto mais rica, quanto mais ideias tiver, melhor. O importante aqui não é nem julgar ideias, é gerar um monte de ideias mesmo. E uma vez que você tem um monte de ideias geradas, a gente vai para a quarta fase do design thinking, que é a da prototipagem. O que é prototipagem? Tá? É um nome feio aqui para dizer que você vai selecionar algumas ideias para testar. Então você vai pegar algumas ideias e falar, peraí, isso daqui eu acho que dá para fazer. Vamos testar desse jeito. Ah, essa outra ideia que foi gerada aqui, essa daqui não dá para fazer, descarta. Essa outra aqui, essa daqui dá para fazer. Então vamos ajustar ela de tal jeito, assim, junto com essa outra ideia. E você vai selecionar ou vai preparar algumas ideias para serem testadas. Que inclusive é a última fase do design thinking. É colocar para teste. Tá? Trazendo por exemplo da Mindmaster, né? Quando a gente estava lá naquele OKR de alcançar 10 mil seguidores. Tinha lá, precisamos aumentar o fluxo de pessoas alcançando o nosso perfil. Vamos fazer um design thinking para isso? Vamos. Então a gente vai lá, fez a pesquisa. Fizemos pesquisa com a audiência, entendemos quem são as pessoas que nos seguem, né? Que eles querem, que não querem, quais são os problemas que tem hoje em dia. Encontramos padrões nessas pesquisas e aí começamos a gerar ideia. Pô, o que a gente pode fazer para resolver esses problemas? Ah, vamos fazer posts falando disso, posts falando daquilo, vamos criar um template para essas pessoas baixarem, vamos fazer uma aula gratuita para resolver esse problema, ou uma aula gratuita para ajudar a pessoa que está querendo conhecer isso daqui. A gente foi gerando várias ideias para aqueles problemas que a gente identificou da audiência. Né? Em cima dessas ideias, o que a gente fez? Peraí, qual que dá para a gente fazer? Ah, a aula gratuita dá para fazer, eu consigo fazer. Então a gente foi lá, vamos testar a aula gratuita. Ah, esse monte de post aqui, talvez a gente não consiga fazer tudo, mas esse aqui a gente consegue. Seleciona alguns para a gente fazer. E a gente prototipou algumas ideias, né?
Algumas
e colocou para teste.
Certo, outras nem
e aí
tanto.
A gente vai, o que é post a gente foi postando, o que é aula gratuita a gente foi fazendo, o que a gente está fazendo aqui? A gente está na quinta etapa do design thinking testando. Ao fazer isso, o que a gente faz no final do design thinking? A gente acaba descobrindo soluções completamente alinhadas com dores e aspirações dos nossos clientes, no caso, a nossa audiência, né? E a gente descobre o que dá certo e o que não dá certo. Mantém o que funciona, descarta o que não funciona. E volta para o começo. E fica fazendo isso indefinidamente. Aí a Mindmaster saiu ali de sei lá quantos seguidores, hoje a gente tem 300 mil. Mas não é nem esse o ponto, né? O ponto é você entender o processo. E aí, a gente saiu ali de um OKR, né? Tinha ali um objetivo, resultado-chave, fizemos um processo de design thinking, descobrimos o que fazer. Uma vez que a gente já sabe o que fazer, já sabe o que funciona, agora a gente vai traçar projetos para potencializar isso. E esses projetos Que é um projeto? Um projeto é um monte de coisa para fazer ordenada num período de tempo, né?
Que tem mais valor.
E aí a gente vai organizar esse projeto usando Scrum e Kanban, né? Que a gente já falou aqui.
Já entenderam como funciona.
Deu para entender como encaixa todas as coisas, né?
Sim, tem uma coisa aqui que a gente colocou na pauta que tem tudo a ver também com essas, vamos chamar assim, essa esteira de processos de gestão, né? A gente já falou aqui de Scrum e Kanban para entregar, a gente já falou de Design Thinking para inovar, de OKR para determinar metas. Mas a gente sabe que a vida é algo imprevisível, né? E que problemas podem acontecer, como coisas muito boas e inesperadas também podem acontecer, né? E eu sei que tem um conceito que você gosta muito, até ali atrás da tua cabeça, ali, que é o conceito do antifrágil, né?
Antifrágil, né?
Acho que seria legal, porque quando eu cheguei com esse livro em casa, eu botei em cima da mesa do escritório e falei, nossa, gigante, né, meu? Eu coloquei ele do lado da Bíblia.
Ele é grande, né? Ele tem.
Ele consegue ser maior que a Bíblia.
É mesmo?
E você já leu quantas vezes
isso
aí?
Ele tem 659. Ah, várias.
10 vezes.
Não, 10 não, mas.
Mais de 5, com certeza.
Eu acho que umas 5. Umas 5. É que assim, o que acontece, né? Livros bons. Eu acho que. Eu sempre costumo falar isso, cara.
Né?
Livro bom é aquele livro que te convida a ler de novo. É. E quando você lê pela segunda vez. Parece
coisa nova.
Você descobre um monte de coisa nova. Aí você quer ler uma terceira, porque aí quando você lê a terceira vez, você fala, caramba, isso estava escrito nas outras duas que eu li? E você vai... E isso é um livro bom, tá? Livro ruim é aquele que você para na metade e, putz, que saco.
Ou usa para dormir, né?
E esse livro, ele pode ser maçante para muita gente, né? Mas uma vez que você entende o conceito, você fala, caramba, isso é bem interessante.
Eu me identifico muito com o Tony Gorducho. Um personagem.
Um dos personagens do Antifrágil, né?
Mas o que é isso aí, cara? O que é o Antifrágil? O que isso tem a ver com a gestão ágil? E como qualquer área pode aplicar isso?
Bom, tentando resumir um livro de 650 páginas em uma frase,
pois é.
A gente pode dizer que...
Peguei ele agora.
Antifrágil é tudo aquilo que se fortalece com o caos. Tudo aquilo que se fortalece com uma mudança. Tá? É tudo aquilo que, ao receber um impacto, ao invés de estragar, volta mais forte. Né? Ao invés de quebrar, ao invés de se destruir, volta mais forte. De certa forma, a maioria dos seres humanos são antifrágeis. Né? Você pegar pessoas que tiveram muita dificuldade na vida, normalmente... acabam tendo mais resiliência, mais força para adversidades do que pessoas que tiveram só facilidades.
Né? Que Balboa, né?
Quanto mais apanhou, parece que volta mais forte, né? Mas muita gente talvez não entenda isso ou não use isso a seu favor, né? E a ideia de você entender esse conceito do antifrágil é você tentar deixar a sua equipe antifrágil. Como que você faz para ter uma equipe ou um projeto, ou até mesmo você como profissional, um profissional ou uma equipe que sempre volta mais forte depois de revés, né? Depois de problemas, depois de grandes impactos. E aí, assim, existem várias estratégias, né, que a gente pode fazer isso, mas uma delas, por exemplo, é você descentralizar as decisões, né? Uma das coisas que o Taleb, né, o autor do livro, Nassim Taleb, ele fala, quanto mais centralizado, mais frágil. Qualquer coisa muito centralizada é frágil, tá? Exemplo, né? Imagina aquele chefe centralizador, que tudo tem que passar por ele. Todas as decisões, ele não consegue delegar nada para ninguém. Tudo tem que passar. Ele não consegue tirar férias, né? Mas não é nem essa questão. Né? Onde vai entrar a fragilidade em ser assim, tá? Se ele, sei lá, acertar numa decisão, ótimo, vai todo mundo acertar. Se ele errar, vai todo mundo errar. E tudo depende dele. E logo, isso não é robusto, esse tipo de coisa, porque depende muito de uma pessoa só. Agora imagina quando ele descentraliza as informações. Tá, algumas coisas dependem de mim, algumas coisas eu posso delegar para outras pessoas, né? E eu não preciso tomar todas as decisões ou saber de tudo. Eu posso deixar que outras pessoas, talvez mais competentes que eu, em determinadas áreas, tomarem as decisões dessas áreas. Ao fazer isso, ele está descentralizando a decisão. E por que isso fica menos frágil, tá? Porque, lembra daquele exemplo? Ele pode estar certo ou pode estar errado, né? Então tem 50% de chance de dar certo ou 50% de chance de dar errado e tudo numa pessoa só. Quando você espalha isso em várias pessoas, cada um vai ter ali a sua percentual de dar certo ou de dar errado, só que espalhou em várias, né? Então se uma pessoa deu errado um dia, as outras podem todas darem certo e compensou aquele que deu errado. Né? É como se diluísse o risco. Exatamente isso. Tá? Então é muito importante você ter essa noção. É mais filosófico o conceito, né? Não é tanto tão prático quanto o Scrum, Kanban, que a gente fala ali. É um conceito um pouco mais filosófico, mas é importante você entender. Peraí, se eu estou centralizando negócio, demais, trabalho, eu estou fragilizando. Né? Se eu estou sendo um líder muito centralizador, eu estou deixando a minha equipe mais frágil. Frágil no sentido que tudo depende de mim, se eu me der uma dor de barriga, o negócio para. Então, você não pode deixar as coisas frágeis. Né? E você pode também tentar identificar se tem pontos de fragilidade na sua equipe, mesmo que não seja você centralizado em você. Mas, do mesmo exemplo que eu dei aqui, um ponto do processo muito importante que não pode parar está centralizado numa única pessoa. Ou só aquela pessoa passa por ali, a sua equipe está frágil. Tá? Então precisa ter mais opções para que, se uma der errado, tenha o plano B. Se o plano B der errado, tem o plano C.
Eu lembro que eu trazia um projeto uma vez, olha que coisa idiota, porque a gente não sabia em qual diretório estavam determinados arquivos que a gente precisaria pegar, e era só atualizar duas coisinhas. Mas o fulano de tal morava longe, aquele dia teve uma greve, e ele não era um cara muito bom de WhatsApp, coisa e tal. A gente atrasou 6-7 horas uma entrega que a gente tinha para fazer, porque só aquela pessoa sabia onde estavam os arquivos. E era um diretório gigante de arquivos. Até a gente achar aquilo, foi mais fácil esperar ele chegar na empresa. Olha só.
Pois é, né? Isso é um exemplo de fragilidade acontecendo, super, né? Não é antifrágil um negócio desse. Ó, um outro exemplo ainda nessa linha. Hoje em dia não tanto, mas eu lembro antigamente a gente acabava acontecendo muito isso. É que hoje a gente salva coisas na nuvem, né? Você tem ali o Google Docs, né? Você altera, já, o negócio já está salvo automático, né? Antigamente era arquivo, você salvava, escrevia ali no Word ou no Excel, salvava. Às vezes a pessoa só tinha na máquina, no computador daquela pessoa. E o computador deu pau, né? Quebrou, teve que formatar, e nossa, perdeu todo o trabalho, né? esse é um exemplo de fragilidade, por quê? Porque um negócio está centralizado só naquilo, ou num sistema. Tem muita empresa que, às vezes, tem um sistema de gestão, ou um sistema ali na empresa, que tudo passa por aquele sistema. E se o sistema cai? Aí para tudo. Porque não tem um plano B, não tem uma forma de seguir o processo sem o sistema. Quando você é um gestor que tem noção de antifragilidade, de antifrágil, você está o tempo todo com essa pulguinha atrás da orelha. Peraí, o que está frágil aqui no meu processo? O que eu posso colocar de novas opções? Ou como o Taleb chama de opcionalidades, eu não sei porque ele dá esse nome, mas o nome, eu acho, nem sei se existe essa palavra, né? Mas ele chama de opcionalidade, né? Uma forma de,
sofisticado,
de deixar antifrágil. Você criar essas opcionalidades para que o teu processo não seja fragilizado por um determinado ponto, por uma centralização aqui, ali, alguma coisa assim. Né? Então você ter... É o famoso ter plano B, ter plano C, ter plano D e assim por diante. Sempre ter planos na manga ou cartas na manga, né? Então um gestor antifrágil, ele tem tudo isso. E por que que o gestor antifrágil, aí voltando para aquele ponto, né? Que o antifrágil é tudo que volta mais forte depois de um impacto. Por que que volta mais forte depois de um impacto quando você tem esses montes de planos? Porque o que acontece? Se uma coisa frágil e vem um impacto, provavelmente não volta, né? Provavelmente quebra ali, danifica ou tem como é que eu posso dizer? Um prejuízo tão grande que às vezes não consegue nem voltar, né? Ou volta assim, não volta melhor, volta pior, né? Agora, uma coisa antifrágil, vamos supor um exemplo aqui do sistema, né? Ah, o sistema caiu, teve um problema ali, mas a empresa já tinha uma contingência, né? Já tinha uma outra forma de executar o teu processo sem depender daquele sistema. O que vai acontecer? O sistema caiu, reativa, vamos seguir o processo da outra forma, vamos para contingência. E aí, ao ir para contingência, ela pode melhorar essa contingência para quando voltar aquele sistema, ela tem duas contingências melhores agora. E vamos supor que caiu de novo, teve um outro problema, e ela tem um terceiro plano aqui, uma terceira forma
de... É o gerador de energia de prédio, né?
É tipo isso. Se ele nunca precisar ser usado, beleza, ele vai ficar ali, né? Eu não sei se ele...
Sofrendo alguma manutenção ali.
Mas não sei, né? Eu acho que vai deteriorando ao longo do tempo, né? Mas se ele passa a ter que ser usado, as pessoas passam a olhar para aquilo, tem que melhorar ele, e quando volta o sistema principal, obviamente vai todo mundo voltar para o principal, mas a contingência está melhor agora, né? Porque a gente, de certa forma, usou ela e melhorou ela. Então, como um todo, tudo voltou melhor. Tudo voltou mais forte, tá? Então esse é o conceito do antifrágil, tá? Receber impactos, a gente ter como sobreviver esses impactos, não só sobreviver, como nos adaptar, e quando voltar, a gente volta melhor, tá? Então para pensar na tua equipe, ou até você como profissional, se você tem, se você está criando artifícios para se tornar antifrágil, tá? Para a vida pessoal, profissional, uma coisa que até é uma boa prática, né? Sempre tem uma, sei lá, uma segunda fonte de renda, uma outra forma de renda. Quem aqui trabalha e depende 100% do seu salário. Você está frágil, tá? Como profissional, está frágil isso aí. Porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, mas amanhã cortou o teu salário, se você só depende dessa única fonte de renda, e aí, né? Tá frágil. Então, o ideal é você ir construindo outras opções para que você, de certa forma, né, como indivíduo, se torne antifrágil também, tá? Então, enfim, esse conceito a gente pode usar em qualquer lugar, né?
Nesse episódio, a gente abordou vários e vários métodos ágeis aqui, foi mostrando para você como aplicar isso no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu negócio, na sua vida, né? Que isso é o mais importante. Claro que você pode estudar um pouco mais, detalhar um pouco mais, mas a gente quis que você já tivesse aí um gostinho de que realmente isso funciona. E tem um último método aqui que a gente não falou, que talvez seja um dos principais, né? Da onde nasceu tudo isso, que é o Lean, né?
O Lean, né?
Que você que trabalhou na Toyota é apaixonado por isso aí.
Cara, o Lean, ele é como posso dizer? O precursor, né? Da maioria do...
É o pai da gestão ágil, vamos chamar assim.
É o pai da gestão ágil, né? É o vovô da gestão ágil, né? Que ele já tá velhinho, né?
O vovô,
Que é o tal do Lean, né? Desse método Lean. Inclusive, Lean, para quem não sabe, Lean, a palavra Lean em inglês, significa enxuto em português, né? Que é enxuto? É qualquer coisa que, cara, sem excessos, né? E da onde surgiu esse Lean? Surgiu basicamente no Japão, ali pós-guerra, né? O Japão depois da Segunda Guerra Mundial. Era um país que não estava do lado certo ali, né?
Tá aí um exemplo de antifrágil.
Um país antifrágil, exatamente. Voltou muito mais forte, né? Era um país que, ok, né? Já foi em impérios no passado, já teve ali alguns impérios significativos. Mas quando veio a Segunda Guerra Mundial, ele estava ali, não estava no grupo, estava né? no eixo que, perdedor ali da Segunda Guerra, né?
Recebeu
lá duas bombas, né, dos Estados Unidos. Um país que ficou devastado depois da Segunda Guerra, né? Destruiu ali várias fábricas, as pessoas estavam pobres, estavam sem emprego, a economia destruída. Só que, o que aconteceu, né? Aí o Japão também teve uma sorte, né? Os Estados Unidos fez tudo aquilo, mas os Estados Unidos acabou ajudando o Japão a se reerguer, né? E nessa ajuda mandou alguns pensadores de gestão importantes para lá, né? Como William Deming, dentre outros. E esses caras foram para o Japão as ideias que eles tinham ali de gestão, de qualidade, combinou muito bem com a filosofia que os japoneses já tinham, né? E ali foi se criando, dentro daquela ambiente caótico de guerra, foi se criando empresas, né, ou sistemas tentando reerguer aquela economia com poucos recursos. Então a gente tem que crescer, a gente tem que fazer, tem que voltar aqui, precisamos reerguer esse país, mas a gente não tem mais dinheiro, não tem mais recurso. O país por si só não tem muito recurso natural, né? Não tem nada. Então teve que crescer com pouco recurso, né? É o famoso fazer mais com menos. Né? Ou fazer o máximo que a gente pode com pouco dinheiro, com pouca pessoa. É o que tem para hoje. Né? Então, no Japão, lá na década de 40, esse era o cenário. E aí você pega e para pensar, peraí, o Japão em 1940 era um país devastado, a gente vira os anos 2000 ali com o Japão, terceira maior potência do mundo. O que, que aconteceu? O que, que aconteceu no Japão para conseguir sair de um país que, beirando ali, se não fizessem nada, ia ser terceiro mundo hoje, né? Seria, sei lá, qualquer outro, igual a qualquer outro país de terceiro mundo. Mas como é que eles saíram daquilo e viraram potência... na década de 80, então, era o país que estava bombando, né, criando todas as tendências tecnológicas, né? Aí, por uma série de outros motivos, não esse, né, mas, enfim, a natalidade baixou. Hoje é um país que tem uma população idosa maior do que a população de crianças, né? Então, tem mais gente aposentando e parando de produzir do que gente entrando para produzir, né? Então, ele está num outro, um outro problema ali, mas continua sendo um país de primeiro mundo, um país pujante, né? Como que o Japão conseguiu fazer isso? Ele foi criando mecanismos de não desperdiçar as coisas com nada. Tá? São dois pontos, tá? Não desperdiçar nada e respeitar muito o capital intelectual, respeitar muito as pessoas. Né? Eles entenderam que nós vamos crescer, a única coisa que a gente não tem minérios, a gente não tem agro, a gente não tem dinheiro, a gente não tem nada. A gente só tem pessoas, né? Tem um monte de gente lá. E a gente tem que reconstruir, a gente tem que crescer. Então a gente vai ter que fazer com o que a gente tem. Então a gente vai ter que cuidar bem dessas pessoas e fazer elas produzirem o máximo que elas podem. É aí que nasce o Lean.
Virou cultural.
Os dois grandes pilares dessa forma de fazer gestão japonesa, né? Que é ganho de eficiência continuamente o tempo todo, é o famoso Kaizen, né? A palavra Kaizen é a palavra japonesa, que significa melhoria contínua. Virou uma filosofia, a gente tem que melhorar continuamente, né? O tempo todo fazendo melhor, o tempo todo fazendo melhor. É, esse é um dos pés do Lean, né? Que é o Kaizen, ou melhoria contínua. E o segundo pé é respeito pelas pessoas. Não adianta nada só fazer melhor, fazer melhor, fazer melhor e matar. A única coisa que a gente tem que são as pessoas. Então, as pessoas têm que estar bem, têm que estar motivadas. As pessoas têm que estar, se sentir respeitadas, têm que se sentir encorajadas a abraçar essa mudança, a abraçar a tudo isso. Então como é que a gente faz para equilibrar ganho de eficiência com respeito pelas pessoas? É justamente isso que o Lean responde, tá? Todos os processos de gestão do Lean são voltados para essas duas coisas. Exemplo, né? Primeira, uma das coisas aqui, eu separei alguns tópicos, o Lean tem uma infinidade de ferramentas, né? Que inclusive, baseado nisso tudo, nasceu o Scrum, nasceu o Kanban, nasceu vários outros métodos, né? Lean Startup, existem várias coisas que a gente conhece hoje em dia, tudo nasceu dessa filosofia japonesa chamada Lean, né? Mas uma das primeiras coisas que o Lean preconiza é você fazer um mapeamento de valor. Mapeamento do fluxo de valor, né? O que é o tal do mapeamento do fluxo de valor? Olha só que inteligente que os japoneses pensaram, né? Que a gente usa até hoje. Ao invés de eu pegar só o fluxo de trabalho de uma equipe, a gente faz isso, depois... Quais são as etapas de uma equipe? Vamos mapear as etapas, né? Primeiro faz isso, o processo é esse. Faz isso daqui, depois isso, depois aquilo e depois entrega. Ao invés de só mapear o processo, do jeito como ele é, do jeito como ele é feito, vamos mapear o fluxo de valor. Peraí, o que é tal de valor, né? Valor é tudo aquilo que o seu cliente, o cliente final, né, quem vai realmente se beneficiar do trabalho dessa equipe, é aquilo que ele valoriza. Então, o que o meu cliente valoriza? O meu cliente quer, no caso, sei lá, vamos dar um exemplo da Toyota, que eu trabalhei na Toyota. O que um cliente da Toyota valoriza? Um carro de qualidade, durável, econômico, enfim, lá vai ter seus valores, né? Então, todos os processos internos da fábrica vão ser olhados sob a ótica do valor do cliente. Então a gente vai olhar, nessa etapa, a gente está acrescentando que valor para o cliente final? A gente está acrescentando o valor X ali de melhorar a qualidade. Nessa outra etapa, a gente está acrescentando o valor X de melhorar o conforto. E assim por diante, tá? Então você mapeia qual é o fluxo de valor dentro do teu processo, né? Uma vez que você conhece o teu fluxo de valor, e aí você vai olhar para o processo de trabalho em si, né? Do processo que realmente as etapas que são feitas. Então, cada etapa do teu processo que não acrescenta valor, né, que não encaixa nesse fluxo de valor, ela deve ser eliminada. É considerada desperdício. Então, tudo que é feito, mas não acrescenta valor para o cliente, é desperdício, deve ser eliminado.
Aquele famoso trabalho, por que você está fazendo? Não sei. Mandaram
fazer. Está fazendo porque todo mundo fez assim. Está desperdiçando matéria-prima, sempre foi assim.
Está desperdiçando, sei lá, seu tempo.
Exatamente. Custo isso é desperdício, né? Está fazendo algo. A equipe está trabalhando em algo que não acrescenta valor nenhum para o cliente final. É desperdício, deve ser eliminado. E aí os japoneses ficaram obcecados por isso, né? E cara, esse é um dos primeiros processos, uma das primeiras coisas que você faz quando você vai colocar Lean, né? A filosofia Lean num lugar. É tentar mapear o fluxo de valor, primeiro identificar o que é valor, mapear como que a matéria-prima sai do nada e gera aquele valor todo para o cliente, né? Então mapeia esse fluxo de valor e aí identifica onde tem desperdícios no teu processo. Né? O que é desperdício? É tudo que não acrescenta valor. Né? E o Lean acabou ficando muito famoso por isso, né? Por criar processos de trabalho enxutos, né? Processos de trabalho que sem desperdícios, processos de trabalho que pô, é o mínimo, faz o mais com menos. Né?
De novo, bom senso, né, cara?
De novo, bom senso, né? Todo mundo deveria fazer isso, né?
Desperdiçando as coisas.
Pra quê, né? E aí, e até uma curiosidade, os japoneses não chamam Lean de Lean. Tanto que... Não, eles nem falam isso. Tanto que a palavra é americana, né? É Lean.
Os caras são bons pra dar nome.
Não, por quê? Porque quem que deu esse nome? Foram os americanos, na década de 80, que eles foram meio que pegos de surpresa, né? Com o Japão, do nada, bum! Imagina lá, 1970, tá os Estados Unidos, né? Bombando os carrões lá, é o país que tava crescendo ali, né? Aí, de repente, 10 anos depois, chega os japoneses lá com... Panasonic, Sony, Honda, Toyota, um monte de empresa japonesa dominando o mundo. Os americanos olharam e falaram, e os americanos são bons de estudar, né, de business, de negócio. Peraí, vamos entender essas empresas japonesas, como é que elas, em 30 anos, saíram do nada e estão agora competindo com a gente, né, entrando aqui no mercado americano.
Identificaram os padrões e deram nome.
E eles começaram a estudar. Né, e quem deu o nome Lean foi Harvard. Então, as empresas... japonesas viraram cases de estudo em Harvard, né, e eles foram estudando, pô, como que os japoneses fazem assim, assado e tal, e eles chegaram no conceito de, peraí, é uma gestão enxuta, né, então eles fazem a gestão do mesmo jeito que a gente faz aqui, só que voltado para o enxuto, né, é uma gestão mais enxuta, e enxuto em inglês é lean, né, então lean management, né, que em português seria gestão enxuta. E aí, é isso, né, e aí o que acontece? Os japoneses, os americanos começaram a estudar isso daí e começaram a criar derivações em cima do Lean, né? E aí que surge o Scrum, o Scrum mesmo, surgiu na década de 80, em 86, se eu não me engano, que o Jeff Sutherland leu ali o primeiro paper do Takeuchi Nonaka, né, dois japoneses, explicando ali como que eles faziam no Japão. Ele falou, pô, interessante, começou a testar nas suas equipes, e aí ele deu um nome, né, americano para aquilo, chamou de Scrum, né? Mas enfim, é baseado no pensamento Lean, tá? Kanban nem se fala, né? Já é japonês mesmo, já foi criado lá no Japão, mas tem o método Kanban, vai, que foi criado década de 90, americano, né? Que um americano olhou para aquilo e falou, vamos criar um método para isso aqui, e popularizou também. Enfim, né? Tem muita coisa que os americanos criaram, mas é tudo baseado nesse conceito japonês. Por isso que é importante você aprender e entender essa filosofia.
Mas o legal é que,
né,
tudo que a gente falou aqui, o que eu gostei desse episódio aqui, a gente está fazendo retrospectiva aqui ao vivo, né? É que tudo que a gente falou é possível qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer profissional aplicar. Desde uma coisa mais filosófica como o antifrágil, como você ter opções e coisa e tal, como o óbvio de você evitar desperdícios, né? Ainda mais num mundo hoje que a gente está tão preocupado aí com sustentabilidade, etc. O Lean já vem aí desde a Segunda Guerra praticamente.
Exatamente, né?
E é muito legal, se você quiser se aprofundar um pouco mais aí em cada um desses tópicos, nos próximos episódios a gente deve abordar aí com muito mais profundidade, com muito mais detalhe, né?
E claro, se você quiser fazer um treinamento, tem treinamento gratuito, né? No link da descrição a gente sempre deixa aqui uma inscrição para você fazer um treinamento gratuito.
Aqui embaixo do vídeo, clica aqui, se inscreve lá no treinamento gratuito que a gente faz para você.
Show de bola! Então é isso, Lenê. Eu acho que a gente já estressou aqui bastante o assunto.
Sim.
Lembrando que quem ainda não está inscrito aqui, se inscreve no canal e comenta aqui se você gostou ou não. É muito importante isso, curtir, né? Todos os botãozinhos que tiver aí embaixo do YouTube, clica neles aí que ajuda a gente. Né? Ajuda o nosso episódio. Obrigado, Denis, por mais um episódio. Obrigado a todos que nos assistiram. Um abraço
e seja ágil.